Saudamos a igreja com a graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, amados. É um grande prazer estar aqui nesta noite, poder compartilhar a palavra com os amados e dizer para a irmã que a alegria dela é a nossa alegria, porque nós nos alegramos com os que se alegram e choramos com aqueles que choram. Hã? Então gostaria de convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Quem encontrou, diga amém.
Amém.
Glória a Deus. Quem não encontrou, diga escola bíblica dominical. Aprender a folhear a palavra. Glória a Deus. É. Onde nós lemos o seguinte, amados. Mateus 5, de 1 a 16. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo ele se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amados, se nós tivéssemos um tema a dar a mensagem, seria o sal da terra e a luz do mundo. Este trecho que nós lemos faz parte do Sermão da Montanha, quando Jesus reuniu ali os seus discípulos para falar a eles sobre o seu projeto. Existe na Galileia uma região ao norte de Israel, no Mar da Galileia, que possui uma inclinação natural, chamada o Monte das Bem-aventuranças, e era possível as pessoas falarem uma certa distância e serem ouvidas, uma espécie de auditório natural. Mateus, quando começa a falar sobre essas bem-aventuranças, ele apresenta uma realidade que tem a ver com o que Jesus pretende apresentar. Se os irmãos puderem viajar comigo, podemos entender o contexto dessa situação. De repente, surge um rabino novo aqui na Galileia. Surgiu um homem diferente. Dizem que ele é extraordinário. Este homem já curou certas pessoas. Ele tem uma palavra diferente. Será que ele é o Messias? E assim Jesus começa a ser conhecido. E então Jesus convoca aqueles que são seus discípulos e começa a falar para eles, e então começa a falar sobre uma palavra muito importante, que é a palavra bem-aventurado. Essa palavra no grego, makarios, é uma palavra interessantíssima. No Antigo Testamento, já é conhecida no Salmo 1, quando diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os judeus entendiam essa palavra como fazendo referência a alguém que fosse feliz, bem-sucedido. O que é um bem-aventurado? É aquela pessoa que deu certo na vida. É a pessoa que acertou. Tudo que ela faz deu bem. perante a sociedade, nós podemos dizer que ele é um bem-sucedido. Uma pessoa sim é bem-sucedida. Mas nem sempre alguém bem-sucedido é realizado. Há muitas pessoas muito felizes, com muito pouco sucesso. Existem pessoas com muito sucesso, que são extremamente infelizes por dentro. Essa ideia da palavra bem-aventurado tanto envolvia uma espécie de satisfação interior, como também a ideia da pessoa que deu tudo certo na vida. Então eles querem saber quem é essa pessoa que Jesus considera bem-aventurada. Jesus então começa a falar de um reino. E este reino se espera, e as pessoas que estiverem em sintonia com Jesus participarão desse reino. Então os discípulos devem se perguntar, o que será que ele vai dizer? Então Jesus fala de um reino que está presente, quando ele diz, deles é o reino dos céus, e ao mesmo tempo de um reino futuro, porque eles serão consolados. Ou seja, é um reino que vai chegar, mas é um reino que também já chegou. Existe um duplo significado nesse reino que Jesus pronuncia. E então o assunto gira sobre a chegada desse reino. No mundo antigo, a Bíblia nos mostra que Deus se revela de um modo especial a Israel. Quando ele faz isso, as outras nações à sua volta têm outros deuses, e essas nações adoram deuses que não são deuses de verdade, conforme a Bíblia. Mas há um problema sério. O problema é que, apesar de Israel crer num Deus verdadeiro, quem é mais forte e poderoso é a Síria, é a Babilônia, é o Império Medo-Persa, é a Grécia, é Roma. Então a pergunta é, espera aí, que história é essa? O nosso Deus não é um Deus todo-poderoso? Ele não tem aliança conosco? Como podem os pagãos ter domínio do mundo? E tem ainda um outro problema mais sério. O problema é que esses reis pagãos diziam o seguinte: nós dominamos por causa do nosso Deus. Então, se os moabitas vencessem uma batalha, eles creditavam a vitória a Camus, deus de Moab. Se os babilônios venciam a batalha, Marduk era celebrado. Então, como fica isso? Havia uma interrogação na cabeça dos discípulos, na cabeça dos judeus. Então a Bíblia nos diz o seguinte: o que acontece é que, se esses deuses não são verdadeiros, esses reinos não vão muito longe. Porque como esses reinos não estão baseados naquilo em que deveriam estar, eles não vão muito longe. O mundo é cheio de injustiça, o mundo é cheio de maldade, o mundo é cheio de falta de paz, de exploração, todo tipo de coisa ruim. Então chegaria um tempo em que Deus escolheria um representante seu, por meio do qual ele haveria de reinar. Esse seu representante o representará de tal forma que será chamado seu filho. Nós estamos viajando no tempo, amados. Então quando esse reino chegar, aquele que é o escolhido de Deus há de reinar, e então haverá justiça, paz, equidade e todas as referências que são ansiadas por nossos corações. Por isso era necessário que esse representante de Deus viesse e manifestasse o seu reino. Agora, pensemos no que os discípulos estavam pensando ou esperando. Olha, o Messias chegou, o rei está aí, os romanos serão destruídos. Você viu o poder que ele tem? Imagine então ele apontando o dedo aqui para os romanos e pá, cai 10 romanos lá. E 10 do outro lado. Então finalmente nós vamos reinar, e nós teremos o domínio, o poder e o governo. Esse era o reino que os judeus esperavam. Esse é o reino que eles ansiavam, reinar na terra. Que seria um reino finito, como todos os outros reinos seriam finitos, foram finitos. Então Jesus aparece com um discurso completamente diferente. Ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Imagine os discípulos se perguntando: não, peraí, será que este é o nosso plano de conquista? E Jesus apresenta uma proposta completamente diferente, da qual nós somos testemunhas. E aí ele vai mostrar que a implantação do seu reino, da qual a Igreja Batista Shekinah é uma agência responsável para anunciar as boas novas de perdão e de salvação, e como luz do mundo e sal da terra, precisamos fazer a diferença completa, fazendo do mundo um lugar melhor. O que significam as bem-aventuranças apresentadas? Elas descrevem e representam o caráter dos discípulos de Jesus, daqueles que querem ser discípulos verdadeiros de Jesus. O sal e a luz são metáforas que falam da sua influência para o bem do mundo. Mas a gente olha para isso e fica preocupado. Quem são os bem-aventurados? Os mansos, os que choram, os humildes, os perseguidos. Esse tipo de gente no nosso mundo parece que não vai muito longe. Quando a gente vê alguém assim muito manso, muito humilde, a gente diz, sabe como é que é, né? Sou crente, mas não sou bobo. Então, como é que essas pessoas vão reinar? Como é que esses mansos vão reinar? Como é que essas pessoas vão vencer um mundo tão cheio de violência e de maldade? Será que você nunca se sentiu desanimado diante de tais coisas? Isso levanta outra pergunta. Que tipo de bem poderia proporcionar alguém que é manso, humilde, misericordioso? Será que essas pessoas, sendo assim, não seriam tragadas pelo mal? O que poderia fazer aquele que anseia pela justiça e a única arma que ele tem é a pureza do coração? E os versículos 10 e 12 dizem que a igreja seria perseguida. E apesar de perseguida, ela é chamada a servir a esse mundo que a persegue. A nossa única vingança deve ser o amor e a verdade contra o ódio e a mentira. E é no meio desse panorama que aparecem as palavras de Jesus dizendo: vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Como é que entendemos isso? É muito fácil, porque hoje o sal é um tempero muito simples e muito barato no nosso dia a dia, encontrado em todo lugar. Porém, na época de Jesus, o sal era muito valioso, né? Naquela época, os soldados romanos recebiam o pagamento do seu trabalho em sal. É daí que vem a palavra salário. Eles recebiam em sal, o pagamento era feito em sal, não havia moeda corrente. Hã? E então, o sal era utilizado para conservar carne e peixe, não existia geladeira. Então, os alimentos, né? Dos alimentos, o sal era um dos principais temperos que dava sabor aos alimentos, e ele tinha muito valor na época de Jesus. Nós não encontrávamos temperos como açafrão, ou como curry, ou cravo da Índia. Na época Jesus não tinha. Existia, mas em outras partes do mundo. Hã? E assim por diante. O sal estava ligado no Antigo Testamento à pureza. Todo ritual sacrificial veterotestamentário levava sal. Toda oferta se acrescentava sal. A Bíblia fala em Levíticos 2:13, Números 18:19, de uma aliança de sal. Comer sal naquela época era agir com fidelidade, era sinal de aliança com Deus. Acho que o pessoal não tinha muito problema de hipertensão na época, né? Mas vamos adiante. Precisamos entender outra coisa, à luz da realidade dos tempos. No nosso tempo, o sal não perde o sabor, né? Você pode deixar o sal no saleiro por um ano. Ele fica lá um ano. E ele continua salgando. Porém, na época de Jesus, o sal não era refinado nem industrializado como o nosso sal, né? O sal era um pó branco achado no Mar Morto, e junto com o cloreto de sódio havia outra substância também branca que não era sal. O cloreto de sódio era a substância mais solúvel, e ela logo se dissolvia Então sobrava outra substância branca que parecia sal, mas não tinha sabor, porque não era sal. Por isso Jesus afirmar isso no contexto conhecido por aqueles que o ouviam. Por isso ele dizia: se o sal se tornar insípido, como podemos lhe restaurar o sabor? Portanto, o sal aqui tem a ver com um impedimento daquilo que é a inclinação desse mundo, daquilo que é deterioração, daquilo que é putrefação, daquilo que é corrupção. O elemento que preserva o corpo orgânico da corrupção é o sal. O cristão genuíno tem a responsabilidade, enquanto ele se apresenta como testemunha de Jesus, como alguém que anuncia esse evangelho, ele é sal que presente ao corpo orgânico da humanidade, evita a putrefação da humanidade. Nós somos responsáveis pela não putrefação desse mundo que está aí afora. Se a igreja não estivesse no mundo, o mundo estaria em condições muito piores do que hoje nós vemos. É importante destacar que o testemunho do evangelho não é simplesmente uma pregação, um anúncio. Olha, eu creio em Cristo e você também deve crer. Existe um discurso forte e tremendo, impactante, que tem a ver com a vida dessas pessoas que são discípulos de Jesus. Não são súditos, que são súditos do rei e que estão acompanhando o rei na implantação desse reino. A necessidade que eles sejam sal impedindo a putrefação do mundo ao nosso redor. Significa o quê? Significa não se corromper na vida profissional. Todo mundo faz isso, mas eu não vou fazer. Todo mundo entende que as coisas funcionam assim hoje em dia, mas o reino de Deus envolve renúncia. Eu não posso fazer isso. Significa não se corromper na vida acadêmica. Ah, basta assinar o trabalho e você ganha nota. Olha, você fez o curso, não fez o curso, mas a gente fala com a professora, ela dá um jeitinho. Isso é se corromper na vida acadêmica. Essa realidade se torna um problema para os cristãos nos dias de hoje. Não se corromper nos padrões morais. Mas hoje se tornou comum, todo mundo faz. Não se pode abrir mão das referências éticas que o Evangelho nos traz. Não aceitar a visão do mundo sem Deus. E além de viver assim, claramente apresentar a palavra de Deus, o discurso divino, inclusive a mensagem de justiça e do juízo de Deus. O mundo de hoje é um mundo sem temor. Parece não acreditar que não paira nenhum tipo de ameaça sobre a vida, independente do tipo de vida que eles vivam. Presta atenção, se a igreja de Cristo, com o comportamento dos seus verdadeiros membros, não estivesse presente no mundo, os níveis de decadência seriam muito piores. Se a igreja não fizesse a diferença, este mundo já estaria em níveis insuportáveis e insustentáveis de convivência. Nós devemos aceitar o desafio de ser diferente. Não há como ser testemunha de Jesus sem de alguma maneira pagar algum tipo de preço. Isso acontece quando as pessoas olham para você com desprezo e dizem: ah, então quer dizer que você não vai nessa, vai perder essa boquinha. Tudo bem, melhor para nós, sobra mais para nós, né? É nessas horas que o cristão precisa ter uma posição de firmeza. Jesus fala sobre o sal e em seguida, nos versículos 14 e 15, ele fala sobre a importância de ser luz. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, debaixo de uma mesa. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão em casa. É fácil entender uma cidade edificada sobre o monte, mas como é essa história de candeia debaixo do alqueire? A candeia era um objeto muito simples, feito de argila, que se colocava azeite de oliva e um pequeno pavio, que se acendia e se colocava no alto da casa, para iluminar toda a casa. A ideia que o Novo Testamento vai nos apresentar é que enquanto o sal significa impedir a corrupção, a decadência, a deterioração do mundo à nossa volta, a luz está relacionada com a influência positiva do cristão no mundo. E isso é nossa responsabilidade enquanto testemunhas de Jesus. Ser luz tem a ver com o discurso e a conduta que transformam o mundo à nossa volta. É importante ressaltar o seguinte: o rei, quando voltar em seu reinado pleno, fará da nossa vida uma experiência inigualável. Mas enquanto seguidores de Cristo, nós temos a responsabilidade de fazer do mundo à nossa volta algo melhor. Isso envolve ser luz. Como luz é um símbolo bíblico que significa verdade, luz do cristão deve envolver o seu testemunho verbal. Ter coragem, fale. Você não faz ideia do que isso vai fazer na mente, na vida das outras pessoas durante anos. Mas também se refere à obra do cristão. Veja que boas obras também aparecem no texto. Boas obras que glorifiquem o nome do Pai. A luz tem a ver com isso. São obras no amor, além da fé, e elas expressam não somente a nossa lealdade a Deus, mas também o nosso amor e interesse pelo próximo. O significado dessas obras tem que ser atos praticados e visíveis, gerados pela compaixão. O que significa ser luz? Ser luz, que é papel do cristão genuíno nesse mundo, envolve duas coisas. Uma é ser testemunha, anúncio de que esse reino chegou e está disponível, e que Deus nos traz vida, perdão, salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Mas também uma atitude, uma postura motivada por razões diferentes das razões do mundo, que vai causar impacto nas outras pessoas. Por quê? Quem não conhece a Deus sempre faz as coisas por motivos egocêntricos, ou seja, com vetor apontado para si mesmas. Quando alguém começa motivado pelo mesmo tipo de atitude de Cristo, motivado pela compaixão, motivado pela misericórdia, a tentar fazer alguma coisa em benefício dos outros, sem querer restituição, isso tem um impacto no mundo à nossa volta. Isso é diferente. A igreja de hoje tem boca gigante. Ela fala demais, ela precisa ter mãos maiores. Ela precisa ter graça encarnada na sua atitude, que beneficie a comunidade à nossa volta, para que eles entendam o que significa amor imerecido. Graça completa encarnada na nossa atitude. Eles não merecem a nossa atitude, mas nós vamos dar a nossa atitude porque nós recebemos graça e nós precisamos dar graça. Isso é ser luz. Por isso, no versículo 16, nós lemos: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É bem clara a palavra. E a proposta de Jesus a mostrar que essa luz significa uma realidade a qual precisa se mostrar de uma maneira concreta. E então vem a pergunta: que história é essa? O que está envolvido no testemunhar concreto? Quais são as obras da luz? Né? Que procedimentos? Procedimentos que envolvem ser sal, não se contaminando, não se corrompendo com o mundo. Quais são as obras da luz? No contexto, as obras da luz estão relacionadas com o que Jesus fala no início do capítulo 5 de Mateus, ou seja, relacionado com as bem-aventuranças. Essas são as obras da luz. Ser pobre de espírito é uma atitude de alguém que espiritualmente não tem nada para apresentar diante de Deus. É completamente necessitado. Isso é ser pobre de espírito. É o que chora. Uma coisa é reconhecer a sua condição espiritual limitada, outra coisa é ter contrição no seu coração e chorar e se abalar por isso. É o humilde que encontra o seu lugar em oposição ao arrogante que procura competir com Deus. É ter fome e sede de justiça. Ah, um dia a justiça vai chegar. Eu tenho fome e sede de justiça porque eu sou injusto, eu não consigo agradar a Deus. O apóstolo Paulo diz que não há quem busque a Deus. Eu quero ver a justiça se manifestar em mim. Ah, um dia não haverá mais meninos de rua, não haverá mais escravidão, não haverá mais exploração do homem pelo homem. Ele sonha os sonhos de Deus. É ser misericordioso, é ser puro de coração, é ser pacificador, é ser perseguido por causa da justiça. Pessoas assim é que fazem a diferença neste mundo. Amados, é tão impressionante ver que os grandes impérios, baseados na força, no poder, nas armas e na guerra, na coragem, estão enterrados e só são conhecidos pelos estudos históricos e arqueológicos. Mas a fé bendita em nosso Senhor Jesus Cristo segue viva neste mundo, fazendo coisas extraordinárias a cada dia, há mais de 2000 anos, num reino que nunca mais terá fim. Hoje, eu não sei o que você fez hoje, mas é provável que entre 20 a 25 mil pessoas no mundo aceitaram o Senhor Jesus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso nós precisamos pensar nessas obras, que envolvem o nosso testemunho. Como fazer isso na prática? Como ser sal e luz? Vamos pensar um pouquinho a respeito de como fazer isso. O mundo não pode impedir a sua própria deterioração. Apenas o sal, quando introduzido de fora, é que pode fazer isso. Os políticos não conseguem mais deter o mal. O mundo não tem controle sobre a violência, sobre o crack, está tudo perdido. Somente o sal colocado de fora para dentro pode fazer alguma coisa, porque eles mesmos já reconheceram que eles não têm nenhum poder sobre o mal. Podem criar legislações e legislações e compêndios de códigos penais e civis, e eles não vão controlar o mal. Hã? A igreja é colocada no mundo com um duplo papel, como sal para interromper ou pelo menos retardar a corrupção social, como luz para desfazer as trevas. E prosseguindo, nós vamos concluir que o Sermão do Monte foi elaborado com a pressuposição de que os cristãos devem ser, por natureza, diferentes. Ele nos convoca a sermos diferentes na prática. Provavelmente a maior das tragédias da história da igreja, ao longo da sua existência, de todos os altos e baixos, tem sido a sua constância em se conformar com a cultura prevalecente, em vez de seguir a sua vocação cristã. Em que medida a sua vida é de fato diferente das pessoas que não conhecem a Deus? Em que medida que o seu coração anseia as coisas de Deus, ou anseia coisas que as pessoas que não conhecem a Deus anseiam? Qual é a sua referência? O que mexe com você? Por onde você é dirigido? Por quem você é dirigido? Qual é o seu sonho? Se você se esquece que você vai morrer, tem aqui nesse mundo alguns anos, o que está de fato como prioridade no seu coração e na sua vida prática? Por isso, citando um grande médico pregador, o Dr. Martin Lloyd-Jones, nós devemos lembrar o seguinte: o cristão deve ser tão diferente dos descrentes como Jesus era diferente das pessoas do mundo no qual ele viveu. O cristão é uma espécie separada, inigualável, destacada. Nele deve existir alguma coisa que o distingue das demais pessoas, algo que possa ser patente, inequivocamente reconhecido. Esse é cristão. Cada um de nós deve examinar-se a si mesmo quanto a esta questão. E é importante entendermos que essa realidade só vai se manifestar quando entendermos exatamente como esse processo de ser sal e luz se manifesta. Porque pensando nisso, talvez alguém pense: já sei, vamos entrar numa grande empreitada política, talvez, vamos fazer um grande movimento social, vamos entrar num processo que vai produzir tudo isso que nós escutamos essa noite. Será que é assim? Será que vai funcionar? Preste atenção, ainda nessa palavra importante que o Dr. Lloyd-Jones nos afirma: embora a igreja continue a fazer discursos solenes sobre temas políticos, econômicos e sociais, bem como a respeito de outros grandes temas, o indivíduo comum não se sente afetado por tais declarações. Mas quando alguém trabalha, por exemplo, com um simples operário, é um cristão autêntico, cuja vida foi salva, está sendo transformada pelo Espírito Santo, quando essa pessoa está em ação, ela atinge as pessoas ao seu redor. As pessoas são de fato tocadas. de fato atingidas pelo Evangelho. Você conversa com elas e elas dizem: olha, eu conheci um amigo, eu conheci uma pessoa, eu trabalhei com alguém que a maneira como aquela pessoa reagiu naquela circunstância mexeu comigo. Levantou um ponto de interrogação. Por que que eu não consigo agir daquela forma? Por que que eu não reajo daquela forma? Na hora que ele ficou doente, ele reagiu assim. Eu esperava uma atitude diferente. Diante de uma circunstância que ele deveria se vingar, ele não agiu com sentimento de vingança. Não é nem com a vingança em si, ele não agiu com sentimento. Ele não cogitou o sentimento de vingança. Essas coisas pequenas é que fazem toda a diferença. Portanto, ser sal da terra e luz do mundo, meus queridos irmãos da Igreja Batista Shekinah, não é algo para ser realizado pela igreja cristã em geral, mas é algo a ser realizado por cada cristão individualmente, no seu dia a dia, no seu ambiente. Uma pequena quantidade de sal dá sabor a uma grande quantidade de alimento. Nem sempre muito discurso, muita referência genérica faz tanta diferença. O que faz diferença é a sua atitude particular num momento específico do cotidiano na vida do seu dia a dia. E para encerrar, eu gostaria de ler o texto novamente, porém eu vou parafrasear esse texto que nós lemos de Mateus. Por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão conhecer o tempero de uma vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo para ser guardado, vamos torná-lo público. Tão público quanto uma cidade no plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. E agora que estão no alto do morro, onde todos podem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham a sua casa aberta. Que a generosidade seja marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros, para que vocês possam motivar as pessoas a se aproximarem de Deus. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações e que nós possamos ser sal e luz. Amém.